Estou recebendo aqui no estúdio a Mônica de Antony Farias, que é assistente social da Secretaria de Saúde, que vai explicar para a gente como é que está essa situação e passar esse recado para você que tem alguma consulta que precisa cancelar, que avisa antes para não prejudicar toda uma fila de pessoas, e isso em todas, não, a gente estava falando antes na área da saúde mental, mas não, em toda a rede de saúde. Mônica, primeiramente, bom dia. Explica para a gente a situação, que panorama nós temos hoje nessa questão de atendimentos, Mônica, que não estão sendo realizados, é agendado, mas o pessoal não vai. Hoje aqui no município, como é que está a situação? Mais uma vez, bom dia.
Bom dia a todos que nos escutam. Grata pela oportunidade de poder estar aqui, representando os meus colegas todos da saúde, né? Juntamente com a secretária Simone. Na verdade, assim, qual é o nosso intuito, né? De que cada um cuide de si mesmo, da sua saúde, e de que nós, enquanto secretaria, né, possamos oferecer os serviços. O que a gente percebe é que, na verdade, estão subindo mês a mês o número de faltas aos agendamentos que são feitos. Isso gera uma série de consequências, né? Tanto no sentido de acabar aumentando a espera em alguns serviços que demandam, né? Não temos todo o serviço no momento, e acaba que todo esse serviço, como eu te falava antes, é uma engrenagem, né? Cada paciente que entra, que traz um pedido, gera um processo, assim, a gente coloca no computador, né, os dados, contatos, tudo. Se esse paciente falta, automaticamente ele acaba não liberando a vaga para um outro paciente, o que consequentemente faz com que as filas, de uma maneira geral, para todos os serviços, aumente, né? O que também acaba gerando um estresse no paciente, e muitas vezes esse estresse acaba refletindo numa falta de compreensão com a pessoa que vai explicar para ele, assim, olha, né, tu tens que agendar novamente, tu perdeste a consulta. Então, isso acaba gerando um clima não bom de trabalho, que poderia ser melhor se cada um assumisse a sua parte. Nós, enquanto serviço de oferecer, e a pessoa, enquanto o paciente, ser responsável pelo seu compromisso agendado, né?
Tem que ser aquela coisa, Mônica, de pensar no próximo, né?
Exatamente, porque o que acontece, né? Vou citar um exemplo. Por exemplo, o psiquiatra ontem, né? Nós temos um psiquiatra que vem duas vezes por semana a Garibaldi trabalhar. No dia de ontem, faltaram 8 pacientes. Parece um número pequeno, mas não é, porque 8 pacientes não vieram, né? Quer dizer, perderam a sua consulta, isso implica em não ter a sua receita, né? Não reavaliar se essa medicação precisa ser modificada. Além do mais, o que é muito importante, outro paciente deixa de ser atendido. Porque se as pessoas desmarcam em tempo hábil, nós conseguimos chamar uma outra pessoa para ocupar essa vaga. O que acontece também é que, para consultas que são as consultas especializadas, que são fora de Garibaldi, por exemplo, Porto Alegre, Nova Prata, Bento Gonçalves, Farroupilha, que são as nossas referências, eu não tenho como muitas vezes chamar hoje de tarde um paciente para amanhã de manhã, porque isso implica em sair da cidade, a pessoa precisa um tempo para se organizar. Então, por isso que a gente solicita que isso seja feito com a maior antecedência possível. A gente sabe que podem acontecer imprevistos, ninguém está livre disso. Mas o que a gente pede? Avise com o máximo de antecedência possível, para que a gente possa reagendar o teu horário e, neste horário que tu não vais ocupar, chamar uma outra pessoa que muitas vezes está precisando de uma renovação de receita, né, de uma avaliada na medicação, ou está com os sintomas mais acentuados, ou os sintomas diminuíram, já poderia ser diminuída a medicação depois de uma avaliação médica. Entende? Então, é uma série de coisas que se relacionam e que têm efeito. É importante que as pessoas saibam que não ir a uma consulta agendada sem avisar previamente, fora os imprevistos, tem consequências. Por exemplo, as consultas agendadas fora daqui, em outras cidades, nós temos uma cota, vamos dizer assim. Se durante 3 meses esse serviço vê que faltaram, em cada mês faltaram 6, 7 pacientes, eles vão entender que a necessidade é menor. Então, eles vão diminuir a nossa cota, né? Para ter uma ideia de como isso tem consequências sérias no serviço, de uma maneira geral.
Sim, olha como tu fala, olha a quantia de problemas que causa. É a questão da fila que aumenta, é custo para o município, é a questão da cota para outros municípios de referência. E um ponto importante a gente tem que passar, que a questão de saúde, então, é gente que precisa. Tu falou ontem, 8 pessoas na psiquiatria não foram.
8 pessoas na psiquiatria então, não foram.
E tem
que
fila.
É uma consulta muito especializada, né? Assim
Sim.
como existem outras especialidades, porque tem consultas que elas são mais acessíveis. Mas, por exemplo, esse profissional, ele vem 2 vezes por semana, Garibaldi. Se nós não conseguirmos nesses 2 dias, a lista vai aumentando. Se as pessoas têm esse, não conseguem ter esse hábito de poder avisar. Porque outra coisa que acontece é que, assim, importantíssimo, né? Isso eu estou falando por mim e por todos os colegas. Deixar sempre o número correto. Sempre vir com o número correto. Não é obrigado que a pessoa saiba os nomes de cor, mas traga num papel os números para que a gente possa deixar no prontuário. Havendo troca de telefone, nos avise, principalmente se a pessoa está precisando, esperando algum serviço, ou uma cirurgia, ou uma consulta especializada, uma avaliação com fono. Né? Então, é muito importante isso. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu deixei o meu telefone, mas eu tenho que deixar ele no armário na empresa. Não deixe este telefone, então, para contato. Deixe o telefone de um conhecido, de um amigo, de um familiar, e avise esse familiar, olha, a Secretaria, a Saúde, vai fazer contato e deixar um recado para ti.
Às vezes da empresa também, a empresa avisa.
Nós ficamos com todos os contatos possíveis. Então, outra coisa que é importante falar, que cada vez que a gente faz uma tentativa de avisar o paciente de algum serviço que ele está esperando, às vezes a gente faz 8 ligações, porque o paciente deixa 4 telefones, por exemplo. E a gente vai tentando, um não atende, outro não atende. Então, não é que se faz um telefonema. Às vezes, nós fazemos 8, 10 tentativas. E a gente não descarta esse pedido na primeira tentativa ou na segunda tentativa. Nós fazemos mais tentativas, principalmente quando são serviços de maior brevidade ou de urgência. Já aconteceu do hospital, do bloco cirúrgico me ligar, de uma cirurgia agendada e o paciente não ter comparecido. Então, imagina o que gera dentro do hospital também o paciente não avisar, o bloco preparado, todo o agendamento, todos os profissionais envolvidos aguardando e o paciente, porque ele achou que não queria mais fazer a cirurgia, simplesmente não compareceu. Não deseja fazer, já fez de forma particular ou de outra forma, nos avise. Porque essa fila vai diminuindo. Muitas vezes, de 30 pessoas aguardando, a gente faz ligações para fazer uma triagem, ficam na fila 10 que ainda desejam. Ou que estão ainda no município, que não foram embora, que resolveram de outra maneira, que não tem mais os sintomas. Tu entende? Então, veja como é complexa essa situação. Quando um simples telefonema poderia resolver isso de uma forma muito tranquila, e nos facilitaria a dar um serviço ainda melhor, com mais brevidade, em todos os sentidos.
Não, totalmente, totalmente. Mônica, tu tem números para passar para a gente ter uma ideia de toda a situação que está narrando para
a
gente?
Só para a gente fazer um comparativo rápido, no mês de junho, o total de falta, por exemplo, nos postos, foi de 324, entre clínico geral, ginecologista, psicóloga, dentista, enfermeiras, que muitas vezes tem a marcação da coleta do cito patológico, né? Assistente social, pediatra, então, mais as psicólogas, as estagiárias de psicologia, a fono. De 324 faltas dos postos no mês passado, esse mês pulou para 423. só para pegar o posto onde eu fico mais tempo, no central, na parte da saúde mental, houve 54 faltas em junho e no mês de julho, 90 faltas. Isso é quase o dobro de faltas, né? Para ter uma ideia, ontem, por exemplo, com o psiquiatra, faltaram 8 pacientes. Então, é um número bastante significativo. Porque esse horário, muitas vezes, por exemplo, a assistente social, o outro profissional, ou o clínico, ele consegue chamar um outro paciente. Mas as consultas, por exemplo, exames, ecografias, tu não consegue chamar uma pessoa para vir daqui 15 minutos, meia hora. Porque, às vezes, envolve um preparo esses exames também. Outra coisa importante é que uma grande parte desses exames, tanto de imagem como de laboratório, não são, as pessoas não vão buscar. Então, permanece esses exames nos laboratórios, nos serviços de imagem. Então, na verdade, a consulta aquela que gerou o exame, ela praticamente não foi aproveitada, porque o médico, se ele solicitou o exame, ele precisa ver o exame, o resultado. Se a pessoa não leva o exame, a pessoa fica sem tratamento, o paciente fica sem tratamento. Então, é um serviço que praticamente ele não acontece, ele não se efetiva, né? Então, mesmo isso, né, se o médico solicitou o exame, é porque ele avaliou a importância daquele exame. Então, o paciente precisa compreender que o serviço faz a sua parte, mas que tem que haver um compromisso da parte do paciente. No avisar se não vai, no avisar se já fez o procedimento, no pegar o seu exame e retornar para o médico para que ele veja o resultado e para que ele efetivamente possa tratar esse paciente. Porque um exame lá no laboratório não tem valor nenhum.
Sim,
ele não vai ser avaliado.
Ficou desperdiçado, né?
Exatamente, a palavra é essa. E tudo isso gera tempo, custos, né? Contratempos, estresse, muitas vezes, nos pacientes. Né? Porque muitas vezes o paciente chega na unidade, eu tenho uma consulta marcada. Com quem? Tem 10 profissionais naquela unidade. Ele não sabe com quem é. Então, isso demanda que muitas vezes a gente tenha que manusear 10 agendas para ver com quem o paciente tem a consulta. Então, quando é ou por telefone ou mesmo o paciente sai com agendamento por escrito, que ele encare esse papel, essa informação, como um documento. Dia tal, a tal hora, com tal profissional, no tal lugar. E essa é a garantia dele. Esse, assim como as pessoas precisam andar com o seu documento de identidade, que é uma outra dificuldade que a gente encontra, também ter, procurar anotar em algum lugar que vá fazer ele lembrar onde é o seu agendamento, com quem é seu agendamento. Por exemplo, eu tenho consulta com psicóloga. Se for no posto onde eu trabalho, tem estagiárias, tem 3 psicólogas, mais 3 estagiárias. São 6 agendas que a gente vai ter que manusear. Então, isso facilita para o paciente e agiliza o serviço também. Então, é no sentido de a pessoa cuidar de si mesmo, né? Mas isso implica numa responsabilidade, num compromisso da parte dela também, né? Então, é um reforço de que sempre que possível, avise, né? Por exemplo, tem pacientes que a nossa referência é Porto Alegre, me falava um colega, e tinha 3 pessoas agendadas para cirurgia plástica na fila de espera, porque tem cotas para cada município. Ele fez os contatos, dos 3 pacientes, 2 já não precisavam mais. Então, aquela fila de 3 não era mais uma fila de 3, era uma pessoa na espera. Faz toda a diferença.
Daqui a pouco vão liberar só, então, uma...
Exatamente, porque é aquilo que eu te disse antes. Sim, não vendo a necessidade, o serviço vai diminuir as cotas para Garibaldi, né? Porque se no mês faltam 16, no outro mês 15, no outro mês 17, eles vão entender que dá para diminuir 15 vagas nesse setor, porque por mês estão faltando, em média, 15 pacientes, por exemplo.
Olha, só como prejudica aí toda a comunidade.
Toda a comunidade. Isso vai significar que vai ter menos vagas para aquele determinado serviço.
Sim.
Né? O que a gente percebe também, às vezes a gente, né, a gente liga para avisar. Se a pessoa está aguardando alguma coisa, algum exame, retorne para aquele número. Né? A gente diz, olha, vai ser um celular, ou se é de um posto, vai ser determinado número. Fique atento à ligação. Então, por isso a gente já pede que deixe pelo menos 2 telefones de contato. Mas na troca de um telefone, nos avise. E avise a pessoa que vamos passar o recado. Né? Porque muitas vezes a gente liga e a pessoa não sabe, né? Ela não está com o compromisso de receber aquele recado. Diferente de se eu digo assim, não, eu vou deixar o telefone com a minha irmã e vou avisá-la de que vocês farão contato. Então a gente fica segura que o recado vai chegar.
Ô Mônica, como é que é feito hoje o agendamento?
Bom, nos postos, né, com exceção da saúde mental, o agendamento é feito por telefone, né? Então, mas a pessoa, ela pode anotar tal dia, tal hora, tudo isso. É importante porque isso é como se fosse assim, é parte das documentações. Assim como é importante uma carteira de vacina, porque ela vai te dizer que tu estás em dia com aquela vacina, e a gente reforça isso principalmente nas crianças, que muitas vezes a gente vê as crianças brincando com as carteiras de vacina. Carteira de vacinação é documento, porque ali diz se tu fizeste ou não a vacina. Tu não poderás fazer de novo e nem ficar sem aquela vacina, mas isso é o documento da carteira de vacina que comprova. Então, da mesma forma, por exemplo, na saúde mental, as pessoas têm uma carteirinha, porque elas vão agendar ali. Então, elas saem com uma carteirinha com dia e horário, só que muitas vezes essa carteirinha ela não é valorizada, ela não é utilizada como se fosse um documento, né? Nos demais postos, o agendamento é feito por telefone, mas também não impede que a pessoa se programe, quando vai ligar, tenha um papel e uma caneta do lado para anotar o dia, o horário e com qual profissional será.
Exatamente, porque nessa linha eu quero te perguntar o que precisa estar atento depois para a consulta, porque tu reforçou esse ponto também. O problema, ele não é só apenas as consultas que não vai, é pessoal que está indo sem documentação necessária, que já toda essa preocupação que tu falou.
Exato.
Tem que consultar 6, 10 agendas para saber. O pessoal tem que estar atento.
Isso.
E vai ser passado na hora de marcar a consulta, o que tu precisa levar.
Com certeza. Por exemplo, a gente pede que... Qual é o nosso documento de identificação, né, andando pela cidade ou fora da cidade? É a nossa carteira de identidade. Então, a gente percebe que muitas pessoas não andam com o seu documento. Então, isso é uma orientação básica. Tenha sempre o seu documento, porque é a forma como tu vai te identificar. Nós precisamos disso no serviço, até porque, como existem nomes muito parecidos, nós precisamos o nome correto. Se falta uma letra, faz diferença lá na hora da gente procurar ficha no prontuário. Um acento, às vezes, no nome faz diferença. Então, essa é a identificação da pessoa onde ela vive. Então, assim como ela chega com a sua carteirinha, ela sabe, ali está o seu horário de atendimento. Uma outra coisa importante é a questão das medicações. Normalmente, o paciente é medicado, né? Se ele não usa essa medicação por conta própria, aí a gente diz o quanto é importante seguir orientação médica, quanta medicação as pessoas têm em casa. Nos pacientes depressivos, isso é perigoso, porque se a pessoa tem uma ideação suicida, ela pode utilizar aquela medicação. Muitas vezes isso, né, a gente sabe que acontece. Outra coisa, não é interessante ter medicação a mais em casa, principalmente quando a gente tem crianças. A secretária me passou um dado que há um tempo atrás faleceu um paciente e a família veio devolver a medicação. Eram 720 comprimidos. Imaginem 720 comprimidos que também não estão sendo usados por outras pessoas. Isso também reflete na farmácia. Porque é impossível uma demanda, né, tão grande, porque as pessoas acabam retirando a medicação. Né, quando retiram, muitas vezes não retiram, mas não fazem uso, ou usam uma semana, duas, eu já estou bem. Então, não se aconselha que faça isso. Qualquer orientação de medicação, converse com o médico, converse com a enfermeira para que ela oriente. Então, imagina o perigo também de ter toda essa medicação estocada nas casas. Quer dizer, não está sendo útil, é um desperdício, e a pessoa também não está se beneficiando.
Não, totalmente, totalmente. É uma coisa assim... Precisa ficar atento, pessoal, é uma conscientização, precisa ter essa conscientização, porque olha como isso afeta tu falou, é a engrenagem, né?
Tudo, a engrenagem, tudo, né? Exatamente. Outra coisa que os colegas colocam assim, nunca nem diminuir, nem exagerar os sintomas para agilizar o atendimento. Colocar exatamente qual é o nível do sintoma, para que a gente não, para que esse pedido não seja nem deixado mais para trás e nem seja encarado como urgência, quando não é urgência. Então, quando a pessoa vai relatar os sintomas, quando a pessoa vai fazer uma solicitação, não exagerar e nem minimizar os sintomas. Colocar a situação real. Isso é muito importante.
Se acontece algum problema, sobra depois para o médico, para a rede
exatamente.
Pública.
Exatamente. E entender também que, assim, chuva, frio, tempo ruim, não é motivo para faltar um atendimento, porque na nossa região, se isso for critério, então vai ser difícil a gente fazer todo esse acompanhamento.
Metade do ano você não vai consultar.
A gente não vai fazer isso. Então, realmente, que os motivos sejam importantes. A gente sabe que os imprevistos acontecem, a gente compreende isso, mas na medida do possível, fazer o cancelamento do agendamento. E se for das referências que são fora de Garibaldi, com mais antecedência ainda. Porque para as pessoas poderem, aquelas que a gente vai chamar, poderem se organizar.
Para passar, como é que fazer para cancelar? É só ligar? O que precisa
liga
acontecer?
No número e diz assim, olha, eu tenho agendamento tal dia com tal profissional, ou eu tenho uma consulta marcada, porque também tem a questão do transporte, né? Que para fora daqui, as pessoas utilizam o transporte. Então, também é uma pessoa a menos que vai no transporte e que poderia ser utilizada por outra pessoa. Então, tenha sempre o telefone da sua unidade de saúde, tá? Da Secretaria de Saúde, da Central de Marcação, e avise. Essa informação vai chegar na pessoa certa que fez o agendamento. O importante é avisar. Ou peça para alguém passar e avisar. A maneira não importa, é como ficar mais prático para o paciente. Mas a gente vê que hoje o telefone é usado para tudo, né? Então é uma facilidade grande que a gente tem também, né? Então, por favor, na medida do possível, com antecedência possível, nos avise.
Não, sem dúvida alguma. Mônica, só referindo para a gente os números de faltas que tu tem, é de último mês de julho
de
agora?
De julho, eu tenho do mês de julho. Por exemplo, assim, posto Santa Terezinha, houveram 48 faltas, entre clínico, ginecologista, pediatra, dentista, enfermeira. Posto Chácaras, 76 faltas, também os mesmos profissionais. Posto São Francisco, 62 faltas. Posto Central, 55 faltas, envolve clínico, ginecologista, pediatra. A saúde mental, que nos chamou a atenção esse mês, 90 faltas, né? Então, com neuropediatra, com psiquiatra, foram 54 faltas com psiquiatra, que é um serviço bastante especializado, que muitas vezes, se a gente for procurar de forma particular, tu não consegue no prazo de 2 meses, uhum, né? Então, se a gente consegue, por exemplo, a gente já deixa os pacientes avisados, não consegues vir, avise no tempo hábil. Nós vamos chamar, às vezes a gente liga de manhã para de tarde, mas a gente ainda consegue ter essa alternativa. Mas se o paciente não avisa, nós, a princípio ele vem para o atendimento. E no centro odontológico, foram 57 faltas. Também é bastante significativo. Exames foram 35, 10 mamografias não feitas, 11 radiografias e 14 ecografias. É bastante, porque as filas para esses serviços, elas ainda existem. Porque são serviços que nós dependemos de outros locais para fazerem, né? São terceirizados. Então, a pessoa, ela, por exemplo, uma consulta especializada de otorrino, Não é o nosso otorrino da rede, nós não temos otorrino na rede. Então, aquele otorrino, a prefeitura não pode pagar o serviço porque o paciente não foi. Mas o médico não pode atender outro paciente, porque ele não teve como chamar alguém para colocar no lugar. Então, só para compreender como é complexo e como seria tão mais fácil se as pessoas, com um telefonema, dissessem, olha, não vou poder comparecer, né? Já fiz o procedimento, não desejo mais, estou sem sintomas. Isso faz toda a diferença na qualidade do serviço para quem oferece e para quem recebe.
Ah, totalmente. Eu estava, quando tu falou da psiquiatria, eu estava aqui pensando, é um serviço, é um atendimento que ele demanda tratamento também. Não é uma coisa assim que ele vai uma vez e não vai mais.
Não, ele tem retornos. Ele tem retornos conforme a necessidade, o médico marca os retornos.
Isso é a questão. Aí quando a gente está faltando, de repente, que precisaria continuar nesse atendimento também, né?
Com certeza. Além disso, com certeza. Então, não se dê alta. Venha conversar conosco, vamos conversar e ver a possibilidade do médico atender, se for a necessidade antes, ou mesmo dizer, eu não desejo mais o atendimento. Mas assim, não se dê alta, nem do médico e nem da medicação. Faça isso sempre com a orientação médica, porque daí o tratamento é efetivo. Ele não é um desperdício ou um tratamento interrompido. Que muitas vezes a pessoa, uma medicação demora, às vezes, 30 dias para ter o efeito desejado. Se a pessoa tomar 15, se sente bem ou não viu efeito nenhum e para, essa pessoa, ela não se tratou. Porque com mais 15 dias, ela teria o efeito. E se não tivesse o efeito desejado, tem a possibilidade do médico fazer a troca da medicação. Sempre existe essa possibilidade. Mas a gente precisa da colaboração do paciente.
Sem dúvida alguma. Mônica, eu acho que o recado está mais do que dado, é necessária essa conscientização da população, mas é uma coisa que você queira passar para a gente?
Agradecer a oportunidade, porque qual é o objetivo de eu estar aqui, né? Em nome da secretária Simone e de todos os colegas da saúde? De poder proporcionar sempre um serviço de mais qualidade, mas que isso não depende só da gente, né? Então, que o paciente tenha a consciência do seu compromisso nesse sentido, do seu agendamento marcado, de trazer o documento solicitado, encarar essa marcação como um documento também. Isso tudo vai, com certeza, melhorar o atendimento, diminuir as filas, né? Criar uma rede de serviço que realmente, efetivamente, vai dar conta de dar uma saúde melhor para a população.
Você tem número de fila?
Na verdade, cada serviço, a grande maioria não tem, a não ser alguns exames que são mais específicos, mas para tu ter uma ideia, a mamografia, que é um exame mais específico, houve 10 faltas no mês de julho. É significativo o número, porque mais 10 pessoas poderiam ter sido atendidas, então significa que essas outras 10 ainda estão na espera, né? E essas 10 não fizeram. Então, alguma coisa que poderia ter sido detectada, quem garante que nessas 10 mamografias não apareceria um problema importante para tratar?
Totalmente, totalmente.
Então, começa tudo de novo, daí faz um novo pedido, entra no agendamento, porque o agendamento, é importante que se diga também, que não é só nosso, os profissionais que prestam o serviço, eles nos oferecem determinado número de vagas. Dentro dessas vagas, a gente tem que avaliar muito bem a brevidade, por isso do paciente não aumentar e nem minimizar os sintomas, né? Para que aí a gente tenha realmente a certeza do quanto é urgente, do quanto o paciente pode esperar um determinado número de dias por esse atendimento.
Sim, sim, entendido. Mônica, obrigado pelo teu recado, obrigado pela sua participação, bom dia e vamos... Fica esse pedido, né, pro pessoal ter essa consciência, essa colaboração. A gente tem que, como eu falei no início, é pensar no próximo, né? Se você não vai ter essa consulta, não vai querer mais... Tem gente que precise, talvez porque tu não foi, gerou essa falta, aquela pessoa que podia ter ido no teu lugar, estaria precisando mais do que tu, né?
Exatamente. Espírito coletivo é o mínimo que nós precisamos ter e responsabilidade, né? E mais uma vez, grata em nome da secretária e dos meus colegas pela oportunidade. O objetivo é poder criar, tornar melhor a qualidade dos serviços que a gente oferece.
Ah, sem dúvida alguma. Mônica, obrigado, bom dia para você.
Obrigada, bom dia igualmente.
Mônica de Anthony Farias, assistente social da Secretaria de Saúde, entrevista aqui no Comando Geral.